Bom, a nossa conversa de hoje é com a Valéria Hartmann, ela que é nutricionista e hoje nos fala um pouquinho sobre alimentação na gestação. Bom dia, Valéria, bem-vinda.
Bom dia, ouvintes.
Bom, vamos começar assim com um geral. O que não é indicado para as mamães que estão começando agora no meio gestacional, que estão aí nos seus primeiros meses?
Olha, é preciso ter muitos cuidados na gestação, porque o corpo da mulher, ele está no momento assim que ele necessita de muitos nutrientes, de uma alimentação mais cuidadosa e algumas coisas contraindicadas, por exemplo, o uso de ervas, né? A gente sabe que não tem muitos estudos ainda falando sobre ou assegurando o uso de algumas ervas. Então, alguns cuidados são bem importantes nesse sentido. Por exemplo, no início da gestação, as gestantes têm enjoos. Isso é uma situação bastante comum, né? E aí a gente indica gengibre e hortelã, que são ervas que têm estudos e que são indicadas, quer dizer, elas são seguras para utilização na gestação. Muitas ervas ainda não têm estudos, então por isso a gente sempre orienta que a gestante tenha bastante cuidado com ervas medicinais, né? Se for fazer um chá, faz um chá de frutas, um chá de gengibre, né? Como já citei, então alguns que são mais tranquilos de utilizar, né? E que tem pesquisas, né? Que asseguram o uso deles.
É, tem bastante gente que costuma colocar no próprio chimarrão, né? Alguns chazinhos. Isso também é indicado? Ou até o próprio chimarrão, tem alguma contraindicação?
Na gestação, não. O chimarrão, ele precisa ser observado no sentido se ele vai deixar muito ansiosa. Ele é diurético. Então, é preciso ter uma hidratação junto com o chimarrão, né? Não dá para pensar que a gestante vai lá tomar um chimarrão e ela não precisa tomar água. Então, ela precisa muito da água, principalmente junto com o chimarrão, porque o chimarrão, ele vai desidratar. Ele é um diurético. Mas ele não tem contraindicação, né? É preciso observar se a gestante fica bem, se fica muito ansiosa, né? Então, tem que observar.
Em relação a alimentos mesmo, tem algum que a gestante não vai poder consumir por algum determinado tempo, alguma coisa que faça até parte do dia a dia, né? Café da manhã, almoço, algo nesse sentido?
Na verdade, a alimentação ela tem que ser bem variada, né? E completa. Então, o que a gente sempre orienta é que sejam evitados um consumo exagerado de alimentos industrializados ou açúcar, muita gordura, muito sal, né? Então, como a gestante, ela também precisa controlar o peso, então ela não pode comer indiscriminadamente, como a gente diz, né? Comer tudo que as pessoas oferecem, né? Muitas vezes, tá com vontade, tem que comer isso, tem que comer aquilo, né? Então, a gente sabe que na gestação tem uma mudança hormonal muito grande. E essa mudança, ela muda o apetite, né? Então, muitas vezes a gestante gostava de chocolate e passa a não gostar. Ou ao contrário, não gostava e passa a gostar. Passa a gostar de alimentos mais ácidos, enfim. Muda em função de que nós temos uma mudança hormonal muito grande, né? Então, essa mudança hormonal, ela causa várias alterações na gestação. E uma delas é o paladar. Então, essa vontade de comer uma coisa diferente, ela é comum e ela é justificável, né? Por essa situação. E essa mudança hormonal, ela também pode trazer modificações em relação à quantidade de alimentos que a gestante consome. Por exemplo, enjoos. Os enjoos são muito comuns no início da gestação. Para algumas gestantes, eles perduram a gestação inteira. Para outras, isso acontece mais no início. Então, a gente sempre orienta para a gestante, para a mulher, quando ela pensa em engravidar, que ela vá em busca de uma orientação sobre alimentação. Porque é importante que ela faça uma reserva de alguns nutrientes, porque esses primeiros meses, muitas vezes, eles são meses, quando ela tem enjoo, são meses que ela não consegue comer suficiente, né? Então, se ela tiver uma nutrição adequada no início da gestação, esse período que muitas vezes não se consegue comer bem, ele é amenizado por essa reserva anterior. Então, um dos cuidados, né, além de procurar um médico, usar suplementação de ácido fólico, um dos outros cuidados é procurar um profissional e procurar ter uma alimentação adequada antes mesmo de iniciar a gestação. Uhum. Então, durante a gestação, uma alimentação tem que ser variada, né?
Sim.
Cuidar, assim, tem alguns nutrientes que precisam ser consumidos em maior quantidade. Por exemplo, vitamina A, vitamina C, alguns minerais, o cálcio, né, que é bem importante porque há formação de um novo ser, então ela precisa realmente de uma alimentação mais equilibrada. Cuidar com as proteínas, então carnes, as fontes de ferro, que são bem importantes, né, então o ferro, a melhor fonte de ferro que nós temos é o fígado, né. E seria interessante consumir fígado pelo menos uma vez por semana. E ele pode ser colocado no feijão, por exemplo. Ele pode ser utilizado de diferentes maneiras, né?
Sim.
Pequenas quantidades, mas é bem interessante porque é uma das melhores fontes de ferro que nós temos. E o ferro, né? Ele precisa ser cuidado desde o início da gestação. Então, por exemplo, nós temos ferro vegetal no feijão. Nós temos na beterraba. Nós temos em vários alimentos, nos verdes escuros também. E sempre a gente orienta que esse ferro seja consumido, esses alimentos sejam consumidos como a fonte de vitamina C. Por exemplo, uma laranja junto com a refeição do almoço. E nessa refeição, isso é outro cuidado bem importante quando a gente fala, então, o que não pode fazer é a questão de, junto com o almoço ou logo após um almoço, onde eu tenho alimentos que têm ferro e vitamina C, a gestante não deve utilizar nenhuma fonte de leite, né? Nenhum derivado de leite, né? O cálcio e o ferro, eles competem entre si, então o organismo não aproveita bem o ferro. Então, não deve ter nenhum alimento derivado de leite. E também cuidados com o café e com o chá verde, por exemplo, depois do almoço. Porque eles também são alimentos que dificultam ou diminuem a absorção do ferro. Então, esse é um cuidado que a gente, o que não deve fazer depois de uma refeição.
Sim, e cada uma das gestantes também vai ter as suas particularidades, né?
Por isso, com certeza.
Que você citou que é importante procurar um profissional. E tem até aquelas gestantes que têm algumas doenças crônicas, como a diabetes, por exemplo.
Isso.
Nesses casos, são outros tipos de cuidado, né?
São outros cuidados, né? Tanto a diabetes gestacional, que ocorre muitas vezes durante o período da gestação e ela pode não se prolongar depois, né? Pode ser que seja só nesse período, mas quando isso ocorre, é extremamente importante que se tenha uma alimentação mais equilibrada e mais regrada, né? Então, é preciso ter cuidado, não só quando tem, mas também quando tem histórico na família, né? Então, as mulheres que estão gestantes e que têm um histórico familiar de diabetes ou obesidade ou alguma complicação, então elas precisam ter mais cuidado ainda justamente para não desenvolver nesse período. E a hipertensão também, né, que a gente chama de pré-eclâmpsia, né, ou eclâmpsia que acontece durante a gestação. Então, são situações em que realmente precisa de um acompanhamento profissional para evitar que essas doenças tragam complicações para a mãe e para o feto também, né, para a criança que vai nascer.
E depois da gestação, a gente tem o período de amamentação, né?
Isso.
Que também tem todo um cuidado que essa mãe vai ter que ter.
Exato. A amamentação, na verdade, ela inicia o processo, o cuidado, ele inicia lá na gestação, né? Então, é importante os cuidados com a alimentação, tanto durante a gestação, quanto logo no início da amamentação. Então, é interessante que a gestante tenha acompanhamento profissional para esse período, né, de ajuda, de conseguir amamentar, de ter uma alimentação adequada para a produção do leite, né? A gente sabe que não existe um alimento, existem muitos mitos acerca da amamentação e acerca da alimentação da mulher durante esse período, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa desmistificar, né? Então, os alimentos, por exemplo, feijão, tem algumas orientações, ela não pode comer feijão, não pode comer laranja, né? Então, tem alguns mitos que podem prejudicar a alimentação nesse período, né? Então, a produção do leite, ela vai ocorrer quando a mulher tem uma alimentação e uma hidratação adequada, além do descanso, além de todo um cuidado, porque é um período que requer, assim, muita atenção e muita dedicação por parte da mulher que amamenta, né?
É, a mulher também tem aquele período puérpero, né? Que é logo depois do parto. Tem alguma indicação nesse período ou seguem as mesmas orientações?
Tem, a indicação é justamente essa, né? Uma alimentação equilibrada. Normalmente é um período que as mulheres se preocupam muito, as mães, né, em redução de peso. Então, a prioridade sempre vai ser a amamentação. Algumas dietas restritivas, elas acabam diminuindo ou mesmo cessando a produção do leite. Então, é bastante perigoso isso nesse sentido. Então, o cuidado com a alimentação, se a mulher tiver uma alimentação normal, ou seja, né, alimentação variada, que tenha todos os grupos de alimentos, né, que se alimente a cada 3 ou no máximo 4 horas, que tome líquidos, principalmente água, ao longo do dia. Essa a produção do leite, ela requer um gasto de energia. Então, o que que vai acontecer? Ela vai automaticamente vai acontecendo uma redução de peso se ela tiver uma alimentação normal. E com isso, ela mantém a amamentação, que eu digo assim, que é o melhor investimento que uma família pode fazer para o seu filho logo que nasce. É a amamentação, e a amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Ou seja, a criança não vai precisar de nada além do leite materno, né? Nem água, porque o leite acaba hidratando. E a partir dos 6 meses é que se introduz os alimentos complementares, alimentação complementar, mantendo a amamentação. Então, assim, a gente sabe, assim, com toda segurança, que a amamentação nesse período, ela previne muitas doenças ao longo da vida, inclusive da vida adulta das pessoas, né? Então, por isso que eu digo que é o investimento que as famílias devem fazer. E quando a gente fala família, é porque não é responsabilidade da mãe, né? A responsabilidade é de toda a família, que tem que dar todo o apoio para que a mãe consiga amamentar, de forma adequada e tranquila, né?
Que bacana. Inclusive, é um bom assunto, viu, para uma hora que você voltar para cá, Valéria, a
Ótimo.
gente falar sobre esses anos iniciais aí do
Isso é
bebê.
muito bom, com certeza.
Bom, algo a mais que você gostaria de deixar? Alguma informação sobre, então, a gestante e a mamãe que está amamentando?
Olha, de uma forma geral, sempre procurar comer alimentos variados, né? A gente precisa ter uma grande variedade de alimentos que a gente consome ao longo do dia, né? Hoje a gente sabe que isso é uma orientação do Ministério da Saúde, né? Tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que todo mundo pode acessar, que todo mundo pode ler, onde fala bastante dessa importância de ter uma alimentação variada, né? E consumir alimentos mais in natura, mais aqueles mais naturais, que são preparados na hora, né? E diminuir bastante os alimentos ultraprocessados, né? Que são aqueles que estão prontos. A gente fala assim: desembalar menos e preparar mais, né? Esse é o lema que a gente fala, e eu acho que isso se aplica para as gestantes, para as mamães e para toda a população.
Legal. Valéria, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações e nós ficamos à disposição.
Muito bem, bom dia.